Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 23. Palavras de Pedro, apóstolo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o assassinaram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Numa primeira perspectiva, nós podemos dizer assim, os judeus mataram Jesus. Numa outra perspectiva, podemos dizer, não, os romanos mataram Jesus. Numa outra perspectiva, podemos dizer, não, nós matamos Jesus, todos nós. O povo ali representado naquele momento em que gritou Barrabás, escolhendo que Barrabás fosse libertado e Jesus fosse crucificado, aquele povo representa todos nós. Nós matamos Jesus, não os judeus nem os romanos. Nós, eu matei Jesus. Numa outra perspectiva, podemos dizer, não, Jesus é o grande responsável pela sua própria morte. Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Alguém poderia dizer, não, foi Deus o Pai quem matou o seu filho. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem matou Jesus, afinal de contas? Esta é uma grande questão, uma grande pergunta. Quando a gente entende, por exemplo, o cenário ali da Palestina e o modelo de política romana no tratamento das suas colônias, como era o povo de Israel, uma colônia romana nos dias de Jesus, nós ficamos até um pouco confusos. Por exemplo, os judeus tinham o seu tribunal religioso, que era chamado Sinédrio. O sumo sacerdote Caifás vai diante do Sinédrio e diz o seguinte, olha, é melhor deixarmos um só homem morrer do que todo o povo. A inteligência de Caifás era a seguinte, Jesus é um falso Messias. E por que é um falso Messias? Apesar de todos os sinais e evidências de que é o verdadeiro Messias, ele insiste em dizer, eu e o Pai somos um, antes de Abraão eu sou. Então Jesus está reivindicando uma relação com Deus que nenhum ser humano pode reivindicar, a própria unidade com Deus. Por isso Jesus, no Sinédrio, é culpado do crime de blasfêmia. Mas os romanos não autorizavam a pena de morte para os crimes religiosos. Então qual é a estratégia de Caifás e daqueles homens do Sinédrio? Eles vão até Pilatos, que era o oficial romano no encargo da Palestina e daquela colônia judaica, e diz a Pilatos, os judeus vão a Pilatos e dizem o seguinte, olha, Jesus está dizendo que é o Messias, que é o nosso rei, e o povo está acreditando muito nele. E se você permitir que isso vá adiante, vai haver um levante aqui na nossa comunidade de Israel contra César e contra Roma. Quando César ficar sabendo que você permitiu um levante aqui, César vai mandar o seu exército e o exército de César vai passar por cima de todo mundo, inclusive de você, Pilatos. Esse Jesus está criando uma celeuma no meio do povo e, portanto, ele é culpado do crime de sedição. Já não é mais um crime religioso de blasfêmia, é um crime de sedição que tem conotação política. Por isso, Jesus foi morto por Roma como um criminoso político. Mas Roma o matou, influenciada e insuflada pelo Sinédrio e pelas autoridades religiosas de Israel daquele tempo, porque era considerado por eles um blasfemo, um homem que falava contra Deus e contra Roma. Cada um, à sua maneira, teve uma razão para matar Jesus. Mas o apóstolo Pedro diz o seguinte, que Jesus morreu pelo determinado conselho e pré-conhecimento de Deus, por uma vontade de Deus acima da vontade humana. Ao mesmo tempo, diz que foram os seres humanos, eles e nós, os judeus, os romanos, a multidão, eu, você, nós matamos a Jesus. Quem olha de baixo para cima pensa, nós matamos a Jesus, isso está correto. Quem olha de cima para baixo diz, não, Jesus entregou a sua vida. Jesus livremente abriu mão de sua vida e se deu por nós. Esse é o grande paradoxo da morte de Jesus. É que ao mesmo tempo em que é uma entrega de si, é um ato hediondo cometido por nós. Ao mesmo tempo em que Jesus se dá para a morte, nós o levamos à cruz. Isto faz com que na morte de Jesus duas grandes realidades estejam presentes. A responsabilidade moral humana, a responsabilidade humana de dizer não para Deus e a bondade, o amor e a generosidade de Deus em dizer sim para a raça humana. Interessante que quando dizemos não para Deus, na dramatização histórica dizendo não para Jesus, quem me rejeita a mim, disse Jesus, rejeita o meu Pai. E quem me acolhe, acolhe o meu Pai. Jesus diz, aquele que não se envergonhar de mim, o meu Pai também não se envergonhará dele. A rejeição a Jesus é, no drama histórico, a rejeição a Deus. É interessante que quando dizemos não para Deus, dizendo não para Jesus, Deus também poderia dizer não para nós. E dizer, ah, você não quer viver comigo? Então tá bom, então não viva, deixe de viver, deixe de ser, deixe de existir. Mas Deus diz sim para nós. Ali na cruz do Calvário está explícita essa dupla mensagem paradoxal. Ao mesmo tempo em que nós sacrificamos a Jesus por causa do nosso pecado e a nossa rejeição a Deus, Deus se sacrifica por nós, por amor a nós, para nos perdoar o nosso pecado. Esse é um mistério paradoxal da morte de Jesus. E as duas coisas precisam estar presentes na nossa consciência. A minha responsabilidade de, tendo dito não para Deus em Jesus, dizer sim para Deus, e isso é a minha conversão. Mas esse dizer sim para Deus é motivado, é encorajado, é impulsionado, e por que não dizer, é inclusive gerado na minha consciência por uma apreensão do amor de Deus por mim, que disse sim para mim antes mesmo que eu dissesse sim para Ele. Por isso é que na Bíblia Sagrada se diz que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus me dê um ponto de encontro entre estas duas grandes verdades paradoxais e aparentemente contraditórias. Nós matamos a Deus, mas Deus se deixou matar por nós. A minha oração é que chegando nesse ponto de encontro, eu tenha tanto a experiência do arrependimento pelo meu ato e assuma minha responsabilidade de dizer não para Deus, mas que eu tenha também a experiência da gratidão, porque Deus disse sim para mim. A minha oração, enfim, é que eu me converta, ou seja, por Deus, convertido a Ele, o que é mais um paradoxo. Eu convido você a fazer a minha vida.